Não consigo encontrar um meio de afugentar este pesar que está secando meus sentidos. Não serei capaz de destruí-lo, mesmo que ganhe um reino incomparável na terra e com soberania semelhante à dos semideuses no céu. Nahi prapasyami mamapanuja yachokan uchoshanam indiyanam avapyabhumo asaptanam ridam rajam suranam apichadipatyam. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 2, verso 8. Embora Arjuna estivesse colocando tantos argumentos baseados no conhecimento dos princípios religiosos e códigos morais, parece que ele era incapaz de resolver o seu verdadeiro problema sem a ajuda do mestre espiritual, o Senhor Shri Krishna. Ele podia compreender que seu assim chamado conhecimento era inútil para afastar os seus problemas, os quais estavam secando sua existência inteira. E para ele era impossível resolver tais perplexidades sem a ajuda de um mestre espiritual como o Senhor Krishna. Conhecimento acadêmico, escolaridade, posição elevada e etc. são todos inúteis para resolver os problemas da vida. Nossa, aqui é uma máxima, hein, Bima? Uma cacetada. Na verdade, isso que se ensina nas redes de ensino nem é aceito como conhecimento, já para começar, né? Para começar. Deixa eu pegar água, peraí. Ah, então que hora que eu vou pegar água, Bima? Você fala que eu sou Camilo, então eu tenho que tomar um balde d'água antes de começar o programa, depois eu não tomo mais água. Tá bom, mas eu não sou Camilo, infelizmente, né? Tô camelando, mas não sou Camilo. Tá, deixa eu continuar aqui. Conhecimento acadêmico, escolaridade, posição elevada e etc. são todos inúteis para resolver os problemas da vida. A ajuda só pode ser dada por um mestre espiritual como Krishna. Portanto, a conclusão é que um mestre espiritual que é 100% consciente de Deus, Krishna, é um mestre espiritual genuíno, pois ele pode resolver os problemas da vida. O maior problema, um dos maiores, né? É o que mostra que a pessoa é iludida, não tem conhecimento, não tem Deus, não tem nada, né? Só tem perplexidade, confusão, só tem ansiedade, Bimala, ansiedade e lamentação. Isso, nisso você resume as pessoas comuns. Elas anseiam o que não têm e lamentam o que perdeu. Elas vivem ansiando o que não têm e lamentando o que perdeu. Agora então, Vishnu, agora então com esses lixos eletrônicos e mecânicos, as pessoas anseiam, ah, eu preciso comprar um carro novo, trocar de carro, trocar de telefone, trocar de casa, trocar de mulher. Não. Não, um problema só tá bom, Bimala. Não quero dois problemas, não. Não, trocar seis por meia dúzia também não adianta nada, né? O cara troca de mulher achando que vai ser feliz, ou troca de homem achando que vai ser feliz. Não vai. Só vai aumentar os problemas. Peca mais, sofre mais. Tá, lê mais, fala menos. Tá bom, já começou a dar bronca. O Senhor Krishna Chaitanya disse que uma pessoa que é mestre na ciência da consciência de Deus, Krishna, não importa sua posição social, é o mestre espiritual verdadeiro. Prabhupada cita aqui a coleção Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 8:127. Não importa se uma pessoa é um sábio instruído na sabedoria védica, ou se ele nasceu numa família inferior, ou se está na ordem renunciada da vida, se ele é mestre na ciência de Deus, Krishna, é um mestre espiritual perfeito e genuíno, e todos podem e devem se tornar mestres espirituais aqui e agora. Só basta ser treinado para isso, né? Muito simples, todos podem e devem. E se exige duas coisas: sinceridade e desejo. A pessoa basta ser sincera e desejar profundamente isso, que isso acontece. Assim, sem ser um mestre na ciência da consciência de Deus, Krishna, ninguém é um mestre espiritual autêntico. Apesar dos títulos aí de Ananda, Goswami, Swami, Paramahansa, Yogananda, né, tem Bhagavans. Não estou falando de um, estou falando aqui dos títulos. Tem gente que confunde o nome com o título. Não são nomes, são títulos. Então não adianta ter títulos se a pessoa não é consciente de Deus, Krishna. Pode ser Ananda da vida, qualquer Ananda da vida, Paramahansa da vida, Bhagavan da vida. Se não é consciente de Deus, Prabhupada diz que é um patife. Também está dito na literatura védica que, vou ler em português, o sacerdote brâmana erudito versado em todos os temas do conhecimento védico é incompetente para converter-se num mestre espiritual a menos que seja um devoto de Deus ou expert na ciência da consciência de Deus, Krishna. Mas uma pessoa nascida numa família de casta inferior pode se tornar um mestre espiritual se for um devoto de Deus, se for consciente de Krishna. Os problemas da existência material, nascimento, velhice, doença e morte, não podem ser contra-atacados pela acumulação de riqueza e desenvolvimento econômico. Em muitas partes do mundo, há estados que estão repletos de todas as facilidades da vida, que são cheios de riqueza e economicamente desenvolvidos, mas mesmo assim os problemas da existência material ainda estão presentes. Eles buscam a paz de diferentes maneiras, mas só poderão conseguir felicidade verdadeira se consultarem Krishna, o Bhagavad Gita e o Shrima Bhagavatam, que constituem a ciência de Deus, Krishna, ou o representante genuíno de Krishna, o homem em consciência de Krishna. É por isso que Prabhupada pôs, né, Bimala, no padrão, estabeleceu o padrão de manhã aula do Bhagavatam e à noite aula do Bhagavad Gita, porque esses dois livros constituem a ciência de Deus, Krishna. Se o desenvolvimento econômico e os confortos materiais pudessem afugentar uma pessoa das lamentações pelos inebriamentos familiar, social, nacional ou internacional, então Arjuna não teria dito que mesmo um reinado incomparável na Terra ou a supremacia como a dos semideuses nos planetas celestiais não seriam capazes de afugentar as suas lamentações? Ele procurou, portanto, refúgio na consciência de Deus, Krishna, e este é o caminho certo para a paz e a harmonia. Desenvolvimento econômico ou supremacia sobre o mundo podem se acabar a qualquer momento pelos cataclismas da natureza material. Mesmo a elevação a uma situação planetária superior, como no caso dos homens que agora buscam um lugar no planeta Lua, pode também acabar-se com um só golpe. O Bhagavad Gita confirma isso. Shine punye matyalokam vishanti, em português. Quando os resultados das atividades piedosas acabam, a pessoa cai novamente do auge da felicidade para a mais baixa posição da vida. Muitos políticos do mundo caíram dessa maneira. Tais quedas constituem apenas mais causas para lamentação. Portanto, se quisermos acabar com a lamentação para sempre, então teremos que nos refugiar em Deus, Krishna, como Arjuna está tentando fazer. Está vendo a fórmula aqui para acabar com a lamentação? Para sempre. Se refugiar em Deus, Krishna, como Arjuna está tentando fazer. Assim, Arjuna pediu a Krishna que resolvesse o seu problema definitivamente. E esse é o método na consciência de Deus, Krishna. Não tem outra saída, né, Bimala? Não tem outra saída, não tem outro caminho. A não ser se render a Deus, Krishna. Senão, Se a pessoa não se render a Deus, Krishna, ela vai continuar ansiando o que não tem, lamentando o que perdeu, confusa, cheia de dúvidas, depressiva, estressada, uma lista de malefícios que não acabam mais. Por quê? Porque não se rendeu a Deus, Krishna. É Krishna a fonte da paz, a fonte da felicidade, a fonte da satisfação, a fonte da felicidade, já falei? A fonte de tudo, tudo que é bom. E sem Krishna, sem chance, vai continuar sofrendo todos os tipos de misérias, todos os tipos de sofrimentos mentais, corporais, sociais, sexuais. Não, é só pepino. Sem Krishna é só pepino. Tá, já parei de falar. Bom, então vamos ler mais um pouquinho do livro A Ciência da Autorrealização, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Onde nós paramos, hein? Ah, na linha... página 1 é linha menos 2, tá? Tá aqui, ó. Na sucessão discipular encontramos uma simples repetição do mesmo assunto. No Bhagavad Gita 9.34, Krishna diz que ocupa sempre tua mente em pensar sempre... Ó, acabamos de falar, né? Que tem que se render a Deus. E como faz isso? Aqui está o resumo da consciência de Deus. Krishna, Prabhupada disse que esse verso aqui resume completamente a consciência de Deus, Krishna. Então nós temos que fazer isso. Ocupar sempre a mente em pensar em Deus, Krishna. Se tornar devoto dele, oferecer reverências a ele e adorar ele. Se você fizer isso, se absorver em Deus, Krishna, completamente, tem esse detalhe, completamente, não há dúvida de que virás ou irás a Deus, Krishna. Esse verso resume, né? Tudo. Estas mesmas instruções foram reiteradas por todos os mestres, Ramanujacharya, Madhvacharya, Krishna Chaitanya. Os seis principais renunciados de Vrindavana também transmitiram a mesma mensagem, sendo que nós simplesmente seguimos-lhes os passos. Não há diferença. Todo mestre autorizado, qualificado e competente fala a mesma coisa. É amar a Deus sobre todas as coisas. E esse verso ensina como fazer isso na prática. É porque se o mestre espiritual não está presente, não tem chance, não acontece, não vai saber como amar a Deus, não vai saber nem quem é Deus. Vira essa confusão que está no mundo inteiro, né? As pessoas colocam alguém no lugar de Deus e ao invés de amar a Deus, tenta amar o mensageiro e aí não tem como dar certo, né? Faz tudo errado, não tem como dar certo. E aí na prática ninguém conhece Deus, ninguém ama Deus, ninguém serve Deus. É isso que acontece. Apesar de todo mundo falar em Deus, né? Os caras falam em Deus, mas adoram espíritos e fantasmas. O cara fala em Deus e adora uma pessoa, outra pessoa, um mestre ou qualquer outra pessoa. Fala em Deus, mas adora os demônios. Fala em Deus, mas adora os semideuses. Só os verdadeiros devotos de Deus falam em Deus e servem Deus na prática com amor e devoção, como falou nesse verso. Com a mente ocupada, prestando reverências, adorando e servindo, e sabendo quem é Deus. Já falei, Bhima, estava lendo de novo. Os seis principais renunciados de Vrindavana também transmitiram a mesma mensagem, sendo que nós simplesmente seguimos-lhe os passos. Não há diferença? Não interpretamos as palavras de Krishna dizendo: na minha opinião, o campo de batalha de Kurukshetra representa o corpo humano. Quem dá interpretações como essas são os patifes. O Prabhupada usa muito essas palavras, Bim. Patifes, tolos, asnos, vacas, mudas. Ah, já falei. Muda é tolo. Há muitos gurus, patifes no mundo que dão a sua própria opinião, mas nós podemos desafiar qualquer patife. Um guru patife pode dizer, eu sou Deus, ou então, todos nós somos Deus. Muito bem, mas devemos procurar no dicionário o que quer dizer a palavra Deus. De modo geral, um dicionário nos dirá que a palavra Deus indica o Ser Supremo. Assim, podemos perguntar a um desses gurus, você é o Ser Supremo? Se ele não conseguir compreender isso, então devemos dizer-lhe o que significa Supremo. Qualquer dicionário há de nos informar que Supremo quer dizer autoridade máxima. Poderemos então perguntar, você é a autoridade máxima? E um guru patife, um mestre patife desse tipo, mesmo que proclame ser Deus, não poderá responder a essa pergunta. Deus é o Ser Supremo e a autoridade máxima. Ninguém é igual a ele, nem superior a ele. Contudo, há muitos gurus, deuses, muitos patifes que alegam ser o Supremo. Tais patifes não podem nos ajudar a escapar da escuridão da existência material. Eles não podem iluminar nossa escuridão com o archote do conhecimento transcendental. O mestre autêntico, o guru autêntico, vai simplesmente apresentar o que o Mestre Supremo Deus Krishna diz na escritura autêntica. Um mestre não pode alterar a mensagem da sucessão discipular. Temos que compreender que não somos capazes de fazer investigações para encontrar a verdade absoluta. O próprio Krishna Chaitanya dizia, meu mestre espiritual me considerava um grande tolo. Uma pessoa que se mantém como um grande tolo perante seu mestre, é ela mesma um mestre. Entretanto, uma pessoa que diga, eu sou tão avançado que posso falar melhor do que o meu mestre, essa pessoa não passa de um patife. No Bhagavad Gita 4.2, Shri Krishna diz, esta ciência suprema foi assim recebida através da corrente de sucessão discipular, e os reis santos compreenderam-na dessa maneira. Porém, com o decorrer do tempo, rompeu-se a sucessão discipular, e por isso parece que a ciência como ela é, estava perdida. Aceitar um mestre espiritual não é simplesmente uma coisa de moda. Uma pessoa que esteja levando a sério a compreensão da vida transcendental necessita de um mestre espiritual. Um mestre espiritual é uma questão de necessidade, pois temos de ser muito sérios para compreender a vida transcendental, Deus, a ação correta e nossa relação com Deus. Se queremos compreender esses assuntos com muita seriedade, precisamos de um mestre espiritual. Não devemos nos dirigir a um mestre só porque esse mestre é o mestre da moda no momento. É o que acontece com a maioria das pessoas, né? Um cara barbudo fica se exibindo com exibicionismo de ginástica e atrai um monte de ignorantes, cegos. E aí, cegos guiando cegos, vão todos para o mesmo buraco do inferno, né? Os artistas famosos e ricos são os preferidos desses enganadores que só querem dinheiro e sexo. E os cegos e ignorantes endeusam essas pessoas, Bimala, por quê? Ele fala o que ela quer ouvir, ele dá o que ele quer ouvir, o que ele deseja, né? Que é sexo e dinheiro, né? É sexo e dinheiro, prosperidade. Nossa, o cara falou em prosperidade, todo mundo sai correndo atrás dele. Ah, esse é o cara, esse mestre é incrível. Esse mestre, ele falou que eu posso fumar, beber, fazer sexo, beleza. É, quanto mais o cara permite os maus hábitos e as ilusões, mais o cara adora, né? Ah, esse aí, nossa, esse é maravilhoso, né? Fala o que o cara quer ouvir e me dá o seu dinheiro aí. Você pode fazer o que você quiser, é só você fazer isso ou aquilo que você vai se livrar dos pecados. Não, pecado não existe, não, isso aí é bobagem. O negócio é a graça, você é agraciado, você recebe a graça de Deus. Me dá a grana aí, dá a minha grana aí que tá tudo certo. E aí falo que o idiota quer ouvir, pronto. O idiota, ah, esse realmente tem a verdade, esse realmente é incrível. Tá cheio assim, né? Eu vou conseguir isso, vou conseguir aquilo. Nossa, que incrível, toma aqui meu dinheiro, você realmente é um líder, você é um santo, você é um mestre, você é um iluminado, você é um enviado, você é um missionário, você... Ei, dá o dinheiro aí. É preciso haver rendição, já que sem rendição a Deus não podemos aprender nada. Se nos dirigirmos a um mestre apenas para desafiá-lo, não aprenderemos nada. Mas temos de aceitar o mestre, assim como Arjuna aceitou o seu mestre, o próprio Deus, Shri Krishna. Agora estou confuso com relação à minha obrigação e perdi toda a compostura por causa da fraqueza. Nesta condição, peço-vos que me digas claramente o que é melhor para mim. Agora sou vosso discípulo e uma alma rendida a vós. Por favor, instrui-me. Bhagavad Gita 2.7. Este é o processo mediante o qual aceitamos um mestre espiritual. É para tirar todas as dúvidas, né? Todas as confusões, todas as depressões, ansiedades, lamentação, estresse, né? Um mestre espiritual ensina como a pessoa se livra de tudo isso. Tá alto, Bímola. É para você não tá alto. Tá, é para mim parar de falar que tá alto. Tá bom. Não, não achei ruim não, tô abanando o rabinho. Então vamos parar aqui, ó. É na página 2, onde este é o processo mediante o qual aceitamos um mestre espiritual, né? Por isso que se aceita um mestre espiritual, para se livrar de todas as dúvidas, para se livrar de todas as ansiedades, medo, estresse, lamentação, depressão, insatisfação, se livrar da lista de malefícios que não acabam mais. É para isso que se aceita um mestre espiritual autorizado, qualificado e competente. Sem um mestre espiritual presente em carne e osso, sem chance, sem chance. Apesar de todo o fanatismo e sentimentalismo que tem por aí, sem chance. É só confusão, é só confusão. Tanto é que um fica discutindo com o outro, né, Bímola? Você vê, todo mundo tem a verdade, todo mundo está certo, e todo mundo continua ansiando, lamentando, cheio de insatisfação, de depressão, de estresse e etc. Por quê? Porque não conheceu a verdade. Por que não conheceu a verdade? Porque não conheceu, não tem um mestre espiritual de verdade. E aí faz o caminho inverso. Faz o caminho inverso, né? O mestre de verdade fala que nós temos que buscar Deus. Primeira coisa, buscar o reino de Deus, buscar Deus. E só se consegue isso através de um mestre espiritual, autorizado, qualificado e competente. Tá, já parei de falar. Esse livro, A Ciência da Autorrealização e o Bhagavad Gita como ele é, estão de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, tá abrindo, tá rodando. Vai abrir, deixa eu tomar. Tá enroscando. Abriu. Já apareceu aqui a coleção Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado, vai descendo. Já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 537 anos atrás, vai descendo. A coleção Shrila Prabhupada Lilamrita. E agora sim, o Bhagavad Gita como ele é. Você clica aí, já aparecem as opções luxo, econômica, e se tiver em estoque, usado também. Se não achar os links, fale com a gente. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram, DDD 18 996 887171. Combinado, então, tá combinado. Então, agenda, tá? Já tô na agenda, Bima. F5, tá bom, F5. Ah, é, tem uma biografia, né, que nós prometemos ler no programa de hoje, né? Então, vamos lá. Nesta quinta-feira, dia 29 de fevereiro, Purushottama Dasa Thakur, servo do Irmão de Deus, faz aniversário de desaparecimento que é comemorado por todos os devotos de Krishna no mundo inteiro. E para você conhecer um pouquinho sobre ele, vamos ler agora na krishnafm.com.br uma biografia de Purushottama Dasa Thakur. Shri Purushottama Dasa Thakur constantemente meditava e servia os pés de lótus do Senhor Nityananda. Kanu Thakur, seu filho, era um devoto tão exaltado que o Deus Supremo Krishna sempre vivia em seu corpo. Quando Kanu tinha 5 anos, Mahajanava o levou para Vrindavana. Os principais renunciados de Vrindavana jubilosamente saudaram-no ao ver a sua genuína devoção. Em Goloka Vrindavana, Purushottama Dasa Thakur serve o Senhor Balarama como um menino vaqueiro. O seu túmulo sagrado Samadhi localiza-se na área dos 64 Samadhis, número 21. Enfim, né? Só resta glorificar agora esse associado íntimo de Deus e do Irmão de Deus. Duadasa, vaqueirinho Gopala ki jai, Duadasa Gopala ki jai, Purushottama Dasa Thakur ki jai. E aqui vão nossos agradecimentos especiais ao Prabhu Jai Gokula Batista e seu grupo de Suzano, que gentilmente nos deu uma cópia dessa maravilhosa biografia. É só de falar esses nomes aqui, a pessoa já se purifica, não precisa entender nada, né? Só ouvir esses nomes favoravelmente e submissamente que já se purifica. Ah, dá tempo de ler passatempo? Então vamos ler um passatempo, Bimala. Não, o passatempo que a gente prometeu ler, a gente já leu. Esse aqui é outro, ainda bem que tem outro, né? Ainda bem que tem os passatempos. Eu adoro passatempos. Ah, ninguém perguntou. Não, é que está demorando para abrir, Bimbo, eu tenho que falar alguma coisa. Ah, sim, senhora. Não tem aniversário não, hein? Não tem aniversário. Parar de papo furado. Não, tá bom, sim, senhora, a senhora tem razão. Não, o culpado sou eu. Eu que devia ter lembrado a senhora e ter aberto, eu devia ter visto que o passatempo era pequeno. Eu que devia ter lembrado de abrir o WhatsApp para ver o passatempo. É o culpado por demorar para carregar também sou eu. Eu sou culpado de tudo. É, o culpado sou eu. Começou quando eu não ouvia os devotos falando: Nayana, obedece à autoridade, Nayana, senão você vai ter que obedecer uma mulher. Nayana, obedece à autoridade, Nayana. Cá estou eu, obedecendo uma mulher. Onde eu estava aqui? Ah, tá a foto aqui. Tô vendo um monte de cachorro bailarino. Tá, Bíblia. Vê a foto, tá. Tem aqui um rapaz de boné rindo de orelha a orelha, uma moça do lado dele rindo de orelha a orelha, cada um com um livro na mão de Prabhupada, é a felicidade da alma, né? E o devoto também rindo de orelha a orelha. Histórias da maratona. No Rio Grande do Sul, Manohara Satiputra Prabhu decidiu parar a distribuição de livros para cantar Hare Krishna no Rosário, quando sentiu a boa energia deste casal de paraenses. Bruno e Ana Angélica, mudando então os seus planos para tentar falar com eles. Confirmando a suspeita, eles foram incrivelmente doces, dizendo: ano passado fomos à Argentina e vimos um desfile de vocês, Hare Krishna, nas ruas, com todos cantando e dançando Hare Krishna. Ficamos com uma ótima impressão e estamos muito felizes de você ter vindo a nós. pois agora poderemos conhecer mais sobre vocês. Escolheram com satisfação um kit de 3 livros da BBT e demonstraram uma sincera intenção de lê-los. Srila Prabhupada disse que se alguém ouvir alguma filosofia de nós, isto irá ajudá-lo, mas se ele comprar um livro, isto poderá mudar a sua vida. Todas as glórias a Srila Prabhupada, todas as glórias aos seguidores fiéis de Prabhupada, Srila Prabhupada ki jai, jaya Prabhupada, jaya Prabhupada, jaya Prabhupada, patita pavana. Tá, rapidinho. Narayanam namaskritya narancaiva narotamam devim saraswatim vyasam tato jayam mudiraye shrimvatam swakata krishna punya shravana kirtana hridiyanta istohi abhadrani vidnoti suhri satam nashta prayeshu abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamashloke Bhaktir Bhavati Naishtike. Estamos lendo a coleção Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado, capítulo O Nascimento do Senhor Krishna. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada Jai. Abhagyana Timirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahiyam Dadati Swapadantikam Pandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha, Shri Rupam, Sagrajatam, Sahaganara, Gunatam, Vitam, Tam, Sadivam. Sadvaitam, Savadutam, Parijana, Sahitam, Krishna, Chaitanya, Devam, Shri Radha, Krishna, Padam, Sahagana, Lalita, Shri Vishakam, Vitanscha, Hey Krishna, Karuna, Sindhu, Dinabandhu, Jagarpati, Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Rama 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 Hare Hare. Paramos onde, hein? Página 226, linha menos 4. As marcações da Bímola. Está aqui, ó. A tradução do verso do Bhagavad Gita 16:19. Aqueles invejosos e canalhas, que são os mais baixos entre os homens, eu os lanço no oceano da existência material, onde assumirão várias espécies de vida demoníaca. Para destruir os demônios, o Senhor Krishna fica irado e, portanto, assume a forma do Senhor Shiva. Em suma, a suprema personalidade de Deus, Krishna, sempre está além das qualidades materiais e não devemos cair no erro de cultivar algum outro pensamento devido à simples percepção sensorial. Deve-se entender a posição do Senhor Krishna através das autoridades, dos Mahajanas. Os Mahajanas são as maiores autoridades sobre Deus. Como se afirma no Shrimad Bhagavatam 1.3.28, ó meu Senhor Krishna, proprietário de toda a criação, aparecestes agora em minha casa, desejando proteger este mundo. Tenho certeza de que mantereis todos os exércitos que se locomovem por todo o mundo sob a liderança de políticos, que se fazem passar por governantes, mas que de fato são demônios. Para a proteção do público inocente, eles devem ser mortos por vós. Krishna aparece neste mundo com dois propósitos: para proteger os inocentes, devotos, religiosos do Senhor, e aniquilar todos os demônios incultos e mal educados, que desnecessariamente latem como cães e lutam entre si em busca de poder político. Este dito que Kali Kale Namarupe Krishna Avatara, em português, o movimento Hare Krishna também é uma encarnação de Deus, sob a forma do santo nome. Todos aqueles que realmente temem os governantes e políticos demoníacos devem acolher esta encarnação de Deus, Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, poder-se-á ficar protegido dos incômodos trazidos pelos governantes demoníacos. No presente momento, esses governantes são tão poderosos que, por bem ou por mal, arrebatam os postos governamentais mais elevados. E sob o pretexto de segurança nacional ou de alguma emergência, afligem um incontável número de pessoas. Então, um demônio também derrota outro demônio, mas o público continua a sofrer. Portanto, o mundo inteiro está numa condição precária. E a única esperança é este movimento Hare Krishna. O senhor Nishinradeva apareceu quando Prahlada estava sendo excessivamente maltratado pelo seu pai demoníaco. Devido a esses pais assúricos, ou esses pais demoníacos, isto é, os políticos governantes, é muito difícil impulsionar o movimento Hare Krishna. Porém, como Krishna agora apareceu em seu santo nome por intermédio deste movimento, podemos cultivar a esperança de que esses pais demoníacos serão aniquilados e o reino de Deus estabelecido em todo o mundo. O mundo inteiro está agora repleto de muitos demônios disfarçados de políticos, mestres, santos, yogis e encarnações, e eles estão afastando o público em geral para bem longe da consciência de Deus, Krishna, que pode oferecer verdadeiros benefícios à sociedade humana. Calma, estou ladeando a página. Ó, meu Senhor Krishna, Senhor dos semideuses, após ouvir a profecia de que nasceríeis em nosso lar e o mataríeis, este incivilizado Kansa matou muitos de vossos irmãos mais velhos. Logo que seus comissários lhe contarem que aparecestes, ele virá imediatamente com armas para matar-vos. Kansa aqui é descrito como a sábia, que significa incivilizado ou muito odioso, porque matou muitos filhos de sua irmã. Ao ouvir a profecia de que seria morto pelo oitavo filho dela, esse homem incivilizado, Kansa, imediatamente preparou-se para matar, na ocasião de seu casamento, a sua irmã inocente. Em troca de satisfação dos seus sentidos, um homem incivilizado pode tomar qualquer atitude. Ele pode matar crianças, ele pode matar vacas, pode matar sacerdotes brâmanas, pode matar pessoas idosas. Ele não tem misericórdia de ninguém. De acordo com a civilização védica, vacas, mulheres, crianças e idosos e sacerdotes brâmanas devem ser perdoados se cometerem erros. Mas os demônios, os homens incivilizados, não se importam com isto. No momento atual, a matança de vacas e a matança de crianças prosseguem irrestritamente, e, portanto, esta civilização não é absolutamente humana, e aqueles que conduzem esta civilização condenada são demônios incivilizados. Esses homens incivilizados não veem com bons olhos o movimento Hare Krishna. parar aqui, né, Bímola? Comecei a página, você já mandou parar? Página 230, tá bom? Página 230. Vamos parar aqui, no próximo programa a gente continua daqui. Bom, gente boa, essa coleção Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já apareceu aqui a coleção Shrima Bhagavatam. Você clica nessa foto, já encomenda a sua coleção, já encomenda os livros, eles chegam rapidinho na sua casa. E aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram, DDD 18 99 688 7171. Combinado? Então tá combinado. Então, Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swami Hitinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastyatyade Shatarine. Tá, calma, deixa eu baixar o brilho aqui. Baixar o brilho, entortar a tela. Calma, não me apressa não. Tá, Bimala, o tempo e a maré não esperam por ninguém. Ai, deixa eu trocar de óculos aqui, não é fácil não, viu? Todo dia você fala a mesma coisa. Aí todo dia eu fico enrolando. Ah, o culpado sou eu. Não, o culpado sou eu. Eu sou o culpado. Espera aí. Não é pressa não, hein? Pronto, aqui ó, página 240, era, ah, tá aqui ó, vamos lá. Eram 11 horas da noite e apenas uma luz estava acesa no apartamento do Swamiji, na kitnet. O Swamiji estava acordado ensinando Kirtanananda e Brahmananda a cozinhar, pois no dia seguinte, domingo, iam oferecer um banquete ao público. Kirtanananda sugerira que fosse anunciado como o banquete do amor. E o Swamiji adotara o nome, embora alguns achassem que soava estranho, a princípio, ouvi-lo dizer banquete do amor. Os devotos haviam fixado posters pelas vizinhanças e haviam feito um cartaz para a vitrina da lojinha, e o Swamiji dissera que cozinharia o suficiente para no mínimo 50 pessoas. Ele disse que os banquetes do amor deveriam se tornar uma parte importante da ISKCON Hare Krishna. Como explicara muitas vezes, o alimento oferecido a Deus, Krishna, torna-se transcendental, e todos que comem o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam, recebem grande benefício transcendental. Krishna Prasadam significa misericórdia de Deus. Os seus dois ajudantes mantinham-se respeitosamente de pé a seu lado, às vezes afastando-se de seu caminho enquanto ele se movimentava e às vezes observando por cima de seus ombros enquanto ele misturava os condimentos ou colocava uma panela no fogo ou pedia outro ingrediente. Ele mexia uma grande panela de arroz doce com uma colher de pau. Era preciso mexer constantemente e lentamente, acrescentava leite, e se o arroz doce queimasse, estaria arruinado, disse ele. Não, estou prestando atenção, Bimla. Aula de culinária. Se o arroz doce queimasse, estaria arruinado, disse ele, e passou a colher para Kirtanananda. A seguir mostrou-lhes como fazer manteiga clarificada esquentando a manteiga num caldeirão e separando os sólidos do leite, da gordura e da manteiga. E ao mesmo tempo ensinava-lhes a fazer molho picante de maçã. É, a única fritura que não faz mal é a fritura feita na manteiga clarificada. Prabhupada era silencioso ao cozinhar, porém, quando Brahmananda perguntou-lhe como aprendera tanto sobre culinária, ele respondeu que aprendera observando a sua mãe. Deu uma gargalhada e disse que não era como no Oriente. Desculpem, que não era como no Ocidente. Tá, vou prestar atenção. Minha mente parou lá na Krishna Prasada, Bhima. Deu uma gargalhada e disse que não era como no Ocidente, onde você pega um pedaço de carne da geladeira, atira-o na frigideira, cozinha-o e põe-lhe sal, e então come como um animal. E na Coreia, disse ele, eles comem cães. Seres humanos, porém, devem comer cereais, frutas, legumes e leite. E especialmente não se deve matar a vaca. Enquanto Brahmananda cortava as maçãs para o molho picante e as punha a ferver numa panela, e Kirtanananda mexia o arroz doce, e o Swamiji preparou a masala, uma mistura básica de condimentos que logo acrescentaria as maçãs ferventes. O aroma familiar da pimenta malagueta e dos grãos de cominho entrou em suas narinas agudamente enquanto a masala estalava e fumegava na manteiga clarificada quente da pequena frigideira. Com três operações distintas acontecendo de uma só vez, arroz doce, maçãs fervendo e masala, Prabhupada acautelou Kirtanananda para mexer o arroz doce sem parar e raspar o fundo da panela, e por um momento pegou a colher da mão de Kirtanananda para demonstrar como mexer adequadamente. Poder-se-ia preparar com antecedência o arroz doce, o molho picante e algumas outras preparações, explicou ele. Mas muitas coisas teriam que ser feitas na manhã seguinte. Prabhupada se levantou cedo a despeito de ter ficado acordado até altas horas da noite anterior, e após a aula matinal voltou para a cozinha. Agora, meia dúzia de discípulos estavam sentados em seu quarto de frente fazendo massa para puris e samosas. Não estou desejando essas aqui. Estou desejando as que já foram oferecidas, Bhima. As que eu já experimentei. Ele mostrara-lhes como fazer a massa e uma parte a amassara por algum tempo, socando a suave massa com os punhos. Brahmananda, contudo, tinha mais jeito para isso, socando com o peso de seu corpo de lutador a grande quantidade de massa. Quando Swamiji entrava no quarto para examinar a qualidade dos puris, seus discípulos olhavam para ele respeitosamente. Sempre ficavam sérios quando ele estava presente. Ele pegou um puri e o examinou. Não é bem assim, disse ele. Mas deixe-me ver. Então, entre os refugos e pedaços disformes de massa, agachou-se entre os seus auxiliares que tentavam o melhor que podiam, embora atrapalhassem todos. Pegou uma bolinha de massa, a achatou com os dedos e então amassou-a habilmente com um rolo até ela enroscar-se no rolo e então desgrudar-se um puro perfeitamente redondo. Ele o ergueu, exibindo uma translúcida e fina massa, mas não fina demais, massa tipo pastel. Faça-os assim, disse ele, mais rápido. Ao verificar que a massa estava pegajosa e rija demais, o Swamiji acrescentou-lhe um pouco de manteiga clarificada e depois um pouco de leite e amassou-a para suavizar a consistência. Tudo deve ser bem feito, disse ele, e seus discípulos retomaram suas tarefas subalternas com seriedade concentrada. Quem, entre eles, jamais ouvira falar dessas coisas antes, puris e samosas? Tudo aquilo era novo e o desafio algo muito importante, e fazia parte do serviço prático e amoroso a Deus, Krishna. O Swamiji cozinhava muita coisa enquanto simultaneamente supervisionava os seus ajudantes. Estava sempre perto, caminhando de pés descalços em volta da cozinha, ou então no quarto de frente e depois no seu próprio quarto nos fundos. E mesmo quando ia a seu quarto nos fundos, seus discípulos podiam vê-lo através da janela na parede. O Swamiji cuidou da última etapa de cada uma das preparações, aproximadamente uma dúzia, e seus discípulos levaram-nas para o quarto de frente em panelas, uma por uma, e colocaram-nas perante a imagem do Senhor Krishna Chaitanya. É difícil falar essas coisas, Bhima. Havia halava, caldo de ervilha, dois sabidis, arroz especial, puris, samosas, arroz doce, molho picante de maçã, e gulabjuns, ou bolas doces, as balas da ISKCON. Prabhupada pessoalmente passara muito tempo fritando lentamente as bolas doces em fogo baixo, até elas se tornarem castanhas e cheias. Então, uma por uma, tirou-as da manteiga clarificada com uma escumadeira e colocou-as de molho em calda de açúcar. Reconhecia que essas douradas bolas de leite fritas na manteiga clarificada, embebidas em calda de açúcar, eram o prato de alimento oferecido a Deus Krishna Prasadam favorito de seus discípulos. Chamou-as de balas da ISKCON, pois eram armas na guerra contra a ilusão. Permitiu, inclusive, que sempre que houvesse disponível uma jarra de balas da ISKCON, flutuando na cauda no quarto de frente, onde seus discípulos poderiam pegá-las sem pedir permissão, nem observar quaisquer horas regulares. Eles podiam pegar tantas quantas quisessem. Kirtanananda trouxe o recheio da samosa preparado com espinafre e ervilhas verdes cozinhadas até ficar pastosas e que o Swami temperara fortemente. Rechear as samosas era uma arte e o Swamiji mostrou-lhes como fazê-lo. Pegava um semicírculo de massa, amoldava-o em forma de cone e acrescentava uma colherada de recheio. E então dobrava a parte de cima e fechava-o, uma samosa pronta para a manteiga clarificada quente. Achyutananda levava os puris de forma imperfeita para a cozinha, onde ele e Kirtanananda fritavam-nos dois de cada vez. Se a temperatura da manteiga clarificada, a consistência da massa e o tamanho, forma e espessura dos puris estivessem todos exatamente corretos, os puris cozinhar-se-iam em questão de poucos segundos, elevando-se até a superfície da manteiga clarificada, onde inflariam como pequenos balões. Os cozinheiros então enfileiravam-nos numa caixa de papelão para que escorresse o excesso de manteiga clarificada. Enquanto completavam as últimas preparações para o banquete, os discípulos do Swamiji lavaram a massa pegajosa de suas mãos e desceram para a lojinha onde estenderam as esteiras de palha e aguardaram os visitantes e o banquete. É demais, nossa, bicho. É só quem já experimentou para saber. No andar de cima, o Swamiji e dois de seus cozinheiros ofereceram todas as preparações ao Senhor Krishna Chaitanya, recitando a oração da sucessão discipular. Os primeiros banquetes do amor não tiveram boa frequência, mas os devotos estavam tão entusiásticos com o banquete de Krishna Prasadam que não se mostraram desapontados com a escassez de visitantes. Estavam dispostos a comer tudo. Satswarupa comenta: havia um prato chamado espaguete de sacerdote brâmana, feito de macarrão de farinha de arroz cozido na manteiga clarificada e embebido em água de açúcar. E havia halava, arroz pushpana, com bolas de queijo fritas, samosas, feijões mung fritos até tornarem-se pelotas crocantes misturadas com sal e temperos, puris, gulabjuns, e tudo era suculento. E essa era a palavra que Hayagriva usava. Sim, dizia ele, expressando-se comicamente, Tudo era muito suculento. Comer o banquete era uma experiência intensa. Supunha-se que devíamos controlar nossos sentidos a semana inteira, observando regulações estritas, dominando a língua. E o banquete era uma espécie de recompensa. O Swamiji e Krishna davam-nos uma prova de pleno êxtase transcendental, muito embora fôssemos ainda iniciantes e ainda estivéssemos no mundo material. Mas antes de aceitar um prato cheio, eu orava: por favor, me deixe permanecer em consciência de Deus, Krishna, pois aqui é tão bom e eu sou tão caído. Deixe-me servir ao Swamiji e deixe-me agora desfrutar deste banquete em bem-aventurança transcendental. Assim, eu começava a comer, passando de uma sensação de paladar para outra, o arroz especial, o legume favorito, o pão, deixando o glabjum para o fim, pensando: posso repetir e, se quiser, repetir de novo. Mantínhamos nossos olhos nas grandes panelas, confiantes de que havia tanto quanto queríamos. Era um momento de rededicação. Todos desfrutávamos com deleite inteiramente aberto e gozo dos sentidos. Comer era muito importante. Gradualmente a frequência aumentou, os banquetes eram grátis e tinha a reputação de serem deliciosos. Na sua maioria eram hippies locais que vinham, mas ocasionalmente uma classe superior de nova-iorquinos experimentadores ou mesmo os pais de algum dos devotos vinham. Quando o pequeno templo ficava lotado, os visitantes sentavam-se no quintal, levavam seus pratos de papel carregados de Krishna Prasadam e suas colheres de madeira para o jardim do quintal dos fundos e sentavam-se debaixo da escada de incêndio ou na mesa de piquenique ou em qualquer lugar, e após comerem voltavam para a lojinha pedindo mais. Os devotos plantavam-se atrás das panelas de Krishna Prasadam e os visitantes vinham para repetições. Os outros vizinhos não ficavam muito felizes ao verem o quintal cheio de visitantes festivos, e os devotos tentavam apaziguá-los, levando-lhes pratos de Krishna Prasadam. Embora o Swamiji não descesse ao templo, tomava um prato em seu quarto e ouvia com prazer sobre o sucesso de seu novo programa. Parar aqui, Bimala. Não dá vontade de parar. Tá bom, vamos parar aqui onde, na página 244, onde uma vez os devotos estavam comendo. Tá, vamos parar aqui. Bom, gente boa, essa coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar? Não, não, já falei errado, tá vendo? Não me apressa, não me apressa. É, tem a opção para você ler de graça na tela. Tá, vou começar de novo. Na primeira linha do nosso site está lá o link Livros Grátis, com a opção de ler em inglês na tela. Você pode até usar o tradutor, mas se você quer essa coleção na mão e em português, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já apareceu aqui a coleção Shrimad Bhagavatam, vai descendo a coleção Shri Chaitanya Charitamrita e agora sim a terceira, a coleção Srila Prabhupada Lilamrita. Você clica em encomenda sua, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com, ou então nos escreva no Facebook Nayana Hare Krishna, WhatsApp, Telegram, DDD 18 99 688 7171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra. Vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta. Haraye Nama Krishna Jadavaya Namaha Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Gopala Govindara Shrimadu Suda Gopala Govindara Shrimadu Suda Giridari Gopinatha Madana Moha Giridari Gopinatha Madana Moha Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita Hari Guru Vaishnava Bhagavad Gita Hari Guru Vaishnava Bhagavad Gita Shri Rupa Shri Sanatana Bhattara Guna Shri Rupa Shri Sanatana Bhattara Guna Shri Jiva Gopala Bhatta Dasara Guna Shri Jiva Gopala Bhatta Dasara Guna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jayo Radha Gokula Nandarada Gokula Nandarade Jayo Radha Gokula Nandarada Gokula Nandarade Radhe 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 Prabhupada 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 Prabhupada
Prabhupada, 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 Guru Deva, 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 Guru Deva.
Jai Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stotra Sata Shri Shri Mat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Jai Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stotra Sata Shri Shri Mat Sua Divina Graça Bhakti Vedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Adanta Koti Vaishnava Brinda Kijai. Nama Acharya Srila Haridasa Thakur Kijai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Kijai. Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Gouda Bhakta Brinda Kijai. Shri Shri Nada Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Kijai. Shri Vrindavadam ki jai, Shri Maturadam ki jai, Shri Navadvipadam ki jai, Shri Jaganathapuridam ki jai, Gangamaye ki jai, Jamunamaye ki jai, Tulasi Devi ki jai, Bhakti Devi ki jai, Sankirtana Jaga ki jai, Brihat Mridanga ki jai, Samaveta Bhakta Vrinda ki jai, Gora Premanande Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gouranga. Jai Shri, Shri Guru, Jai Gouranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridayananda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase, Prabhupada Pramodaya, Dushta Siddhanta Nasimeta.